Salve, nação nintendista! Eu não sou o padre. E pô, hoje
parar,
tá tendo...
Pode parar, que hoje o padre tá aqui.
Ah, olha, hoje a gente tá abençoado.
Voltamos, gente. Eu tenho que falar essa frase que eu tava com saudade. Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre, não o Zé, porque o Zé roubou, o Zé me expulsou desse podcast, tá,
gente? Mas eu que sempre deixa... falei, em minha defesa, eu falava que eu não sou o padre.
Ah, oh, sim. A gente foi sincero, vai.
É blasfêmia, não é, padre?
Eu falo que eu sou. Blasfêmia. Então, pronto, verdade.
Já basta o meu histórico de blasfêmia, não quero fazer mais um, não.
Meu Deus. Bem, gente, depois de um longo e tenebroso inverno, eu tô de volta, né? Esses meninos fizeram muita bagunça aqui, então eu tive que voltar pra poder arrumar essa casa de novo, né? Tava com muita saudade de vocês, mas é isso. Hoje não tem nem frase de introdução, vamos direto pro tema, porque o tema hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre o serviço online da Nintendo. Tem muita coisa que aconteceu nesse período. A gente esperou para que a gente pudesse experimentar o serviço e agora a gente vai falar o que, que nós três pensamos sobre o serviço. Então, roda a vinheta. Aquilo que interessa, hoje não tem muito rodeio, né? Mas só lembrando que o Nintendo Switch, desde o início lá, em 2017, quando ele foi lançado, mais especificamente, acho que não foi no final do ano, né? Nós tivemos a inauguração do serviço online da Nintendo, trazendo, desde o início, um pouquinho de polêmica, né? Digamos assim, a Nintendo trouxe essa proposta de você ter um serviço por assinatura, que não é algo novo, só que ao contrário das concorrentes que dão jogos atuais, digamos assim, todo mês, né, de presente para aqueles que estão assinando, a Nintendo resolveu disponibilizar um catálogo dos seus clássicos, né? Eu particularmente fiquei muito feliz no anúncio. Vocês gostaram logo de início ou não?
Cara, muito. Eu gostei do que foi anunciado, assim, e ficava naquela esperança, né? Tipo, ah, vai logo, já vai anunciar outros consoles. O pessoal falava até, nossa, será que vai ter GameCube, Wii? Eu já não achava que chegaria tanto, mas também eu não achava que seria tão assim.
Tá bom. Eu desde o início fiquei animado achando que viria, até no máximo, 64 e Game Boy Advance. Era o máximo que eu achava que viria.
É, eu também.
Metade já se concretizou aí nessa história, então assim, eu tô bem contente.
Pois é, eu fiquei feliz no início quando anunciou por conta da proposta. A proposta era muito específica. Você faz a assinatura, você tem esse catálogo aí com alguns clássicos, iniciando pelo Nintendinho, e a proposta era de que todo mês nós teríamos atualizações do catálogo, né? Legal, né? De fato, no primeiro ano nós tivemos regularmente novos títulos do Nintendinho chegando, mas logo de cara a gente foi vendo que tinha algumas coisinhas com problema ali, não no serviço de emulação, mas nos jogos que eram disponibilizados, porque os grandes jogos mesmo que não eram da Nintendo, né, os AAA da vida, eles começaram a sair em coletâneas, vendido à parte, né? Eu lembro que foi muito icônico nessa época do Nintendinho ainda, aquela coletânea da Disney, né? Disney, não sei o quê, Afternoon, uma coisa assim, jogos de tarde, né? Que tinha, no Nintendinho, tinha aquele Esquadrilha Parafuso, tinha o jogo do Tic Teco, que era do Nintendinho ainda. Tinha esses jogos todos que eu fiquei parando e pensando assim, cara, isso tinha que vir no serviço online, porque são jogos bons, né? Os jogos da Nintendo são bons, mas esses daqui também são, né? Então isso começou a me incomodar um pouco, e depois o incômodo cresceu quando no ano seguinte nós tivemos a inserção do Super Nintendo, todo mundo ficou feliz, mas a política da Nintendo mudou, não vamos mais colocar jogos mensalmente.
Cara, isso foi pra mim o maior erro da Nintendo, porque assim, quando era só o Nintendinho, a gente tinha aquela coisinha, tipo, ó, mensalmente a gente vai receber novos jogos, a gente tinha data pra saber, mesma coisa que hoje tem aí quem assina o PlayStation Plus, essas coisas, que chega no final do mês e fica aquela expectativa, qual jogo vai chegar de graça, não sei o quê. E eu gostava disso, e eu não via a hora do Super Nintendo entrar nessa, porque assim, eu não joguei muito Nintendinho, então não tinha uma base. Agora, do Super Nintendo, eu ia ficar, será que agora vem isso? Será que vem aquilo? E é aquela coisa que a gente citou, né, Zé, na semana passada. A Nintendo dá numa mão e tira na outra. Que foi quase que no anúncio, na mesma época do anúncio do Super Nintendo no serviço, anunciaram que não teria mais data pra chegar. Aí veio a decepção.
Pois é, o Super Nintendo foi um dos que mais, assim, eu esperava que ia ter... Assim, hoje tem muita coisa do que eu queria, mas eu lembro que na época do Super Nintendo, dois jogos que eu queria muito... saíram em coletânea. Foi o que aconteceu com o padre, com aqueles jogos ali que ele falou. O Aladdin e o Aladdin é o de Mega Drive, né? Mas assim, o Aladdin e o Rei Leão saíram em coletânea. Cara, eu achei criminosa a atitude da Disney. Fiquei sentido com ela, aí culpei a Nintendo. Sou esse cara que aponto pra quem tá mais perto. E fiquei muito sentido, assim, caraca, não é o Aladdin que eu queria, beleza. Mas, pô, é o Rei Leão que eu queria.
Mas você sabe que depois essa coletânea foi atualizada e além de colocarem outro jogo, que é o jogo do Mowgli, né, o Menino Lobo, The Jungle Book, colocaram a versão do Super Nintendo também do Aladdin.
Não, mas se eu comprar esse jogo, eu ganho isso tudo?
Não, é um novo jogo, não é uma DLC. É um novo jogo.
É uma nova coletânea. Ah. É a mesma que você tinha antes, mas agora eles pegaram e acrescentaram mais esse jogo e mais essa versão do Aladdin.
Nem pra ser uma atualização grátis. Né?
Não, é porque também cabe lembrar aqui que essa coletânea em específico, ela trazia várias versões dos jogos, né? Tinha, acho que o Aladdin de Game Boy...
O de Game Boy igual do Mega Drive.
Isso, tinha umas atualizações assim. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu nessa época, não existia o Project N ainda, e eu frequentava muito o grupo de Facebook, né? Ainda tava naquele meio tóxico lá. E eu resolvi e assim, eu fiquei encucado com aquilo da atualização dos jogos, né? Quando iam colocar novos jogos. E eu lembro que eu entrei na página da Nintendo, na Nintendo da América, para poder conferir, não tinha informação. E depois eu lembro de entrar e falei assim, poxa, deixa eu ver lá na página do Japão para ver se tem alguma informação nesse sentido. E tinha informação. A informação que estava falando lá é que não seriam acrescentados jogos mensalmente. Estava escrito lá, com essas letras. Ia ser acrescentado em outras formas, né? E eu fui e fiz uma postagem mostrando para as pessoas, olha, não vão ser acrescentados outros jogos mensalmente. Cara, eu sofri um hate tão grande, mas tão grande... No grupo, mas assim, que eu saí daquele grupo na época. Não, você tá atacando a empresa. Que eu falei assim, não, cara, eu tô colocando a informação que tá no site deles, tá escrito aqui, né? Aí depois, tipo assim, depois que passou o primeiro mês e que o pessoal viu que não acrescentou novos jogos, eles falaram assim, realmente aquela informação não era errada. Eles optaram por fazer dessa forma, né?
Mas aí ninguém lembra do que fez contigo, né? Só
não,
lembra do...
Aí esquece. Não, esquece, meu filho. O pessoal já tá longe, nem lembra do...
Já estão te odiando por outro motivo.
Já tava sofrendo hate de outra comunidade já na época. Mas isso gerou realmente muita controvérsia, porque a gente via a Nintendo atualizando o Nintendinho com jogos que, assim, que ninguém ligava. E o Super Nintendo chegando algumas coisinhas ainda. No início a gente teve algumas atualizações legais. Eu lembro quando chegou os jogos do Donkey Kong, que gerou bastante hype no pessoal. Quando chegou o Mario All-Stars também teve bastante hype. E depois começou a chegar esses joguinhos que chegam agora, né? Uns jogos que ninguém liga.
É foda. Né?
Umas coisas meio perdidas lá. Mas ainda tava compensando devido ao valor, né?
Valor baixo, né?
Era o argumento deles, né? Era o mais barato, oferece menos, mas é o mais barato.
Era questão de você fechava em 8 pessoas, ficava a questão de R$21, R$22,
acho que. Eu acho que tava...
Por ano, nossa, cara.
R$120 por ano?
R$120 por ano sem ser plano família, mas quando era normal, não fechava plano família, não.
Não, eu também não fechava plano família, não, eu fazia o individual. Eu entrei no plano família agora com a expansão. Mas
eu já fechava a família.
Eu já entrei, mas eu comecei e paguei, tipo, muito tempo. Até porque eu ganhei também 10 meses pelo Prime.
Da Amazon Prime. Eu ganhei também.
Teve isso, é verdade. É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Que inclusive foi uma jogada bem legal da Nintendo, uma parceria de divulgação bem legal. Agora, isso durou pouco tempo, né? Nós passamos aí mais de um ano sem atualização do serviço online do Nintendo Switch,
foi,
né?
Exatamente 2 anos, né?
Dois anos, né? Porque
a pessoa... novas adições, né? Ano passado eu vi bastante boatos sobre Game Boy, né? Mas acabou não rolando. E esse ano de novo, só que ainda nada, né, do Game Boy.
Pois é, e assim, ainda cabe aqui um parênteses, porque a gente tá batendo muito na tecla da questão dos jogos que são disponibilizados, mas a gente tá esquecendo que se trata de um serviço online. O foco dele não são jogos, o foco dele é a jogatina online. E nesse ponto, a Nintendo deixa muito a desejar,
né? Nossa, a gente sabe disso.
Né? Infelizmente, o serviço é muito capenga. A instabilidade, também tem o fator Switch também, que o Switch tem alguns probleminhas de conexão pelo Wi-Fi, né? Principalmente as primeiras versões. Eu não sei agora a versão OLED se traz uma estabilidade melhor, mas no primeira versão, que é o que eu tenho, ele é bem estável às vezes. Tem umas coisas que você tem que fazer da configuração do seu roteador para poder ter uma frequência X.
Nossa,
né?
É o maior trampo, né?
Eu não entendo essas coisas, gente, eu entendo de missa, então, enfim.
Gente, eu acho, eu juro que eu não tô passando pano, porque vão ter vários momentos que vai aparecer que eu tô passando pano. Eu não vejo tanto problema na conexão. Já tive problemas e tal com o lance de ser cada um por si, né? Não ter o servidor. Eu nunca tive muito problema, assim. Eu jogo Splatoon há muito tempo e tal, não sei o quê. Já vi muita gente caindo de partida, mas comigo demora... Nunca aconteceu, assim. Minha conexão nem é isso tudo, é tipo, é 60 mega, sei lá. Nem é tanta coisa e eu uso no Wi-Fi hoje em dia. Eu usava cabeado. No Smash eu tinha uns problemas, mas não era nada assim que eu nunca tivesse tido em outro console jogando outras coisas. Não tô defendendo, acho ruim.
Está,
mas eu não
assim.
Tinha. Não, tô mesmo. Minha amor, eu te amo, não tô te defendendo, minha amor.
Não, mas assim, eu entendo o seu ponto, né? A gente precisa ser justo em algumas questões aqui. Existem jogos que funcionam muito bem online. Mario Kart, por exemplo, é excelente. Mario Kart, você joga ele lisinho, tranquilo e tal, beleza. O Splatoon também eu joguei algumas vezes, nunca tive problema. Agora, Smash, dependendo da situação, é complicado. Mas aí entra a questão do fator de que as conexões de ambas as pessoas têm que estar boas para poder ter uma jogatina decente, digamos assim. Agora tem outros que para mim são incabíveis. Por exemplo, apesar de já ter melhorado agora, Mario Maker.
Na Mario Maker melhorou, mas é.
O quanto eu sofri com o Mario Maker, cara, não tá escrito.
Cara, o Mario Maker pra mim é incabível ele ter uma conexão ruim. Você tá falando de um jogo de plataforma, gente. É uma coisa simples, entendeu? Não requer algo assim.
Além,
de uma,
né?
É algo de uma precisão como no Smash Bros, entendeu? Então,
pois
assim, não tem justificativa aquele jogo ter um serviço de conexão ruim daquela forma. O jogo é feito pra poder se jogar online. Sabe, o grande chamariz do Mario Maker 2 é você vai ter um multiplayer pra poder jogar com seus amiguinhos, tá certo? Que no início não tinha nem como você escolher os seus amiguinhos pra jogar. Mas, enfim, né? Se você quer divulgar o jogo batendo nessa tecla de que o foco dele é o multiplayer, que você entregue um multiplayer online decente.
Pois é.
Né? Então, e lembrando aqui, gente, nós estamos falando de um serviço pago, né? É porque a gente tem que bater nessa tecla da questão da qualidade do serviço, porque ele é pago, né? Quando não tinha a necessidade de você pagar no início do Switch, assim que as coisas funcionavam, você podia jogar e o serviço online estava incluso e estava tudo bem, é uma coisa. Agora você está falando de um serviço que você está pagando extra, você está pagando mensal, né?
Então, é bom deixar claro que até antes de chegar esse serviço, agora, semana passada, a gente já tinha nossas críticas ao que poderia ser melhorado.
Sim.
O que a gente gostava, o que a gente não gostava, o que muita coisa poderia ser melhorada, sabe? Tipo, que não era só questão de entrar o 64, o Game Boy ou qualquer outra coisa do tipo. Faltava algumas coisas que certos aspectos a gente tá pagando, né? Igual o padre falou. Então a gente quer ver coisa boa. Então o Switch, ele deixa a desejar muito, pelo menos na minha questão, assim, de você poder ter uma conexão com outros jogadores. Não só na hora de adicionar, de colocar aquele código lá, que beleza, né? É bastante retrógrado, mas a gente... Não, tá de boa, não é a pior coisa. É de você não ter um meio de se comunicar com alguma pessoa. É você não ter o que o online, quando você paga de Xbox, oferece, uhum, seja de PlayStation também. Então a gente tinha nossas críticas e foi aí, né, padre, que chegou o grande Expansion Pack.
Mas, ô Luca, antes da gente entrar na expansão, só um adendo a essa questão que você colocou aí. É, a gente não pode esquecer que aqui não cabe aquele argumento, que eu acho um argumento ruim, desculpa se você usa esse argumento, mas eu acho ele ruim, que é aquela coisa, se você não gostou, você não compra.
Nossa, né? Isso eu acho horrível.
Esse argumento é muito ruim, desculpa, uhum, mas é ruim. É, porque tem gente que usa esse argumento quando a gente faz crítica a um jogo, né? Não gostei desse jogo X, eu acho que esse jogo tá mal polido, mal acabado.
A crítica
não gostou,
é bem-vinda, né? A crítica. Você não tá detonando o jogo, você tá criticando, cara, e você quer uma melhora, né?
Eu, por exemplo, eu critico vários jogos que eu gosto, porque justamente eu quero uma experiência melhor, né? Eu vira e mexe, eu critico jogos do Mario mesmo, que eu queria algumas coisas e melhorassem pro futuro e tal, para que possa crescer, que possa ser desenvolvido. Mas não quer dizer que eu não goste. Não é. Não confunda crítica com hater, é diferente. O hater, ele vai criticar porque ele vai criticar tudo.
Ele quer criticar, não importa o quê, né?
É, isso. E aqui nós estamos falando de um serviço. Então não existe essa coisa, não quer, não assina. Não, cara. O serviço é para você jogar online. Então a culpa não é do jogo. A culpa não é do jogo que foi desenvolvido, mas sim do serviço online que não te dá uma conexão legal. Né?
E o argumento que tinha de tipo, então você assina só pra jogar online, essas coisas vêm bom. Eu vi bastante gente falando isso, que a gente não tinha que criticar o Super Nintendo e o Nintendinho, porque eles são bônus, a gente tá pagando pra jogar online. Beleza, mas e aí? E o Expansion Pack, que é claramente três bônus, né?
Isso.
E não
isso
te traz uma conexão melhor, alguma coisa. São três bônus, então aqui você tá focando no bônus, né?
Pois é, então assim, e eu agradeço muito a dona Nintendo que não tenha colocado nenhum tipo de argumento pra vender o Expansion Pack do tipo assim, a conexão vai ficar melhor. Porque seria canalice demais.
Mais canalice do que for.
Calma aí, eu vou pagar pro serviço bosta, vou falar pro serviço menos bosta, entendeu? Pô,
nossa, seria sacanagem, cara.
Desculpa, mas enfim, vamos pro Expansion Pack, que é o que o pessoal acho que vai querer falar.
O episódio de hoje é sobre isso, né?
O episódio de hoje é sobre a expansão, praticamente. Mas, cara, antes de falar em si daquilo que foi entregue, eu queria saber de vocês o seguinte, como é que foi a expectativa? Porque rumor disso já tinha muito tempo. Mas vocês achavam que vinha da forma como vinha? Não estou falando do preço, que eu sei que o preço a gente vai ter muita discussão. Mas na estrutura que veio, vocês pensavam nisso?
Eu achava que era parte do Nintendo Online base mesmo. Começou meio que recente esses rumores de que seria pago, né? Esses rumores que vai ter emuladores, assim por dizer, no Switch, já vem desde 2018, né? Já tem até coisa de DS na linha de código do Switch. Então, se a Nintendo quiser lançar, vai lançar. Espero que não bem mais caro do que, né, um Expansion Expansion Pack, né? Espero que não.
Sim.
Mas esses boatos vêm faz tempo. Então, acho que faz uns 3 ou 4 meses que começou de que seria uma coisa à parte, que seria um preço diferente. Mas eu não botava fé nisso, que eu falava, putz, é muita cara de pau você assim, ter aquele, só aqueles dois emuladores como tipo, um bônus aí, né? O bônus não, né? Como parte do Switch Online, e você querer cobrar pra colocar mais coisa. Então eu achava que ia ser muita canalice. Então quando anunciou, eu fiquei muito chateado. E tipo, quando eu desabafei, muitas pessoas vieram com o argumento de tipo, Luca, é porque você não gosta do 64. Porque realmente, o 64 não fez parte da minha história, né? Mas, cara, igual eu falei, não sei se eu cheguei a falar num cast passado, podia ser o DSi que fosse, o Super Nintendo que fosse. Eu ia criticar de qualquer forma, de ser uma coisa à parte, de ser o preço que for também. Então, não é porque é o 64 que fez parte da sua infância que você não pode criticar. Que você não pode comprar. Você pode comprar. Eu mesmo, eu deixei bem claro no meu Twitter na semana que saiu o preço, de que eu ia fechar. Eu tenho um grupo ali, família, todos entraram em acordo e eu ia fechar, entendeu? Mas eu ainda tenho o direito de criticar. Eu sou consumidor Então não é porque, não sei o que, não fez parte da minha vida, que eu não tenho o direito de criticar. Podia ser qualquer jogo, é isso que eu quero deixar claro aqui, entendeu? Eu achei zoado a forma que foi, entendeu?
Entendi. E você, Zé?
Eu achava que ia vir no mesmo esquema também. Tipo, achava que eles iam lançar e ponto. Não achei que fosse ser cobrado à parte ou como uma coisa extra. Uhum. Quando veio como coisa extra, pra mim foi muito indiferente. Tipo, eu tenho um plano. Eu não tive plano família durante muito tempo. Depois eu assinei um plano família. E desde que eu assinei o plano família, eu nem lembrava quando eu tinha pago. E aí, quando veio falando que ia ser desse jeito, beleza, plano família. Na hora. Eu, tipo, vou ver se o pessoal do meu plano vai assinar. Se não assinarem, eu boto outras pessoas e acabou, tá resolvido. Aí, ignorando o preço, né? Uhum. Então, tipo, o lance do preço pra mim já não seria um problema. Mas o lance de ser o Nintendo 64 é um videogame que me marcou muito. Então, tipo, o Super Nintendo não foi um videogame da minha infância. Foi o Nintendo 64. Então, independente do que acontecesse, eu ia pegar. Não importava o que fosse. Então, pra mim, tipo, quando eles mostraram... Mas não vai vir o Banjo na primeira semana, não vai vir Paper Mario na primeira semana. Cara, dane-se, tá vindo Nintendo 64. Era uma parada assim, eu tenho todos esses jogos em casa. Eu não ligo, tipo, eu não preciso assinar esse serviço pra jogar esses jogos, só que no Switch eu prefiro. Então pra mim, tipo, eu tava muito animado que viesse, quando eu vi que vinha, eu continuei muito animado, quando eu vi o preço, eu só pensei, beleza, eu tenho meu plano família, tá ok, eu tô coberto, sabe? E aí eu tô jogando Star Fox agora. Desculpa, padre.
Você tá jogando aqui enquanto a gente tá conversando, né? Como sempre, né? Mas tudo bem. Mas uma coisa que é legal a gente lembrar é que nas vésperas de sair esse anúncio do Expansion Pack, teve muito rumor mesmo. Eu sempre fui o cara do time que apostava que essa, não expansão, mas um novo console a ser acrescentado no serviço online seria o Game Boy. Né? O Game Boy clássico, o Game Boy Color, talvez, né? Essa sempre foi minha aposta. Por um único fator, emular Nintendo 64 é muito complicado. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É muito complexo. Até hoje, você tem assim, emuladores mega atualizados e continua sendo um grande desafio emular Nintendo 64. Se você pega alguns jogos, por exemplo, como o Pokémon Stadium 2... Uhum. O próprio Mario Tennis que tá aí no serviço online são jogos bem complicadinhos. Eles tinham alguns bugs, assim, tensos quando a gente coloca nesses emuladores. Então eu sempre pensei assim, o que que a Nintendo vai fazer? Ela vai colocar o Game Boy aqui e vai lançar um 64 Mini, porque o 64 Mini é mais fácil. Ela tem um hardware dedicado, não vai ser emulação, ela tem um hardware dedicado para isso. Então ela pode organizar o hardware de uma maneira que vai se colocar para apenas rodar jogos de Nintendo 64. Porque Sim. quando você está colocando dentro do Switch, você está colocando uma máquina virtual que está rodando dentro de um console que não foi feito para aquilo, que é diferente. Né? Então eu achei que essa seria a opção da Nintendo. Aí quando começou a sair os rumores, né, de um serviço pago que viria o Nintendo 64, eu já torci um pouco o nariz, mas fiquei um pouco na sua vibe, Zé. Assim, pensando, olha, vai vir. Se for pago, eu me conheço, eu sei que eu vou pagar porque é o Nintendo 64 e é o console que eu tenho mais apreço da Nintendo. Né? E aqui eu vou passar pano mesmo, gente. Vocês podem me cancelar, me criticar, o que for. Mas eu sou o cara que gosta do Nintendo 64 a ponto de que eu comprei o controle do Nintendo 64 pro Switch. Então, assim, eu gosto de verdade do console. É o meu console favorito da Nintendo. É o que eu tenho mais apreço. Foi quando eu entrei nessa vibe de colecionar consoles Nintendo. Foi o primeiro que eu quis ter para poder ter essa sensação de retornar à minha infância por conta do apreço que eu tenho o Nintendo 64. Mario 64 é o jogo da minha vida, é o meu jogo favorito de todos os tempos, né? Tanto que quando
exatamente na sua. Exatamente na sua. Não tem o que tirarem, pô. É exatamente isso. É o videogame que definiu minha infância. Eu choro com a música de Mario 64. É um negócio, assim, que, cara, onde eu tiver a oportunidade de estar jogando isso, eu vou estar jogando, independente do que aconteça. Sim, e eu não acho que isso é seu otário, não.
Não, não é ser otário,
não
né?
Não é,
não é. Eu não acho, não. Tanto que, assim, desculpa, gente, quem fica falando assim, ah, otário, quem tá pagando esse valor pelo serviço? Cara, serviço, vamos aprender um pouquinho. O serviço, ele vem justamente pra facilitar a sua vida. Como o Zé disse, eu também me encontro na mesma situação. Eu tenho um Nintendo 64 aqui, se eu quiser, eu ligo ele na TV e eu vou jogar os joguinhos do Nintendo 64 que eu já tenho. Ah, então pra que você tá pagando no Switch? Porque é cômodo pra mim. É prático, eu tenho num console da geração atual que eu posso jogar na TV e posso jogar portátil os jogos que eu tenho aqui em mídia física. Eu não preciso de fazer uma mega gambiarra para poder ligar um console de 96 para poder jogar. Eu tenho ele na tela do meu Switch. Então, eu vou pagar o serviço porque justamente vai me trazer essa praticidade, entendeu? Então, assim, nesse ponto, aí que entra aquele argumento que eu falei que eu não gosto pros jogos, mas aqui ele cabe. Se você não gosta, você não assina.
Uhum.
Entendeu? Aqui cabe, porque é um serviço que vai me trazer facilidade. Não é uma coisa básica, não é uma coisa assim, ah, pra me jogar online, que é o básico hoje num console. Não. Eu estou assinando porque eu quero esses jogos aqui especificamente do Nintendo 64 que eu vou ter contato. Agora, recomendo pra todo mundo? De jeito nenhum.
Óbvio não, que não, é exatamente isso.
Não recomendo mesmo, porque os jogos de Nintendo 64 são jogos datados. São jogos que hoje você dá para uma pessoa jogar, hoje que é uma pessoa que nunca teve contato, ela vai ter dificuldade. Claro, tem jogos que são clássicos, Mario 64, Ocarina of Time, eles têm as suas características que continuam muito boas até hoje. Mas nem todo jogo de Nintendo 64 é Ocarina of Time, gente. Nem todo. Uhum. Por exemplo, você vai dar um winback que veio no serviço pra pessoa
Nossa
jogar.
Nossa senhora, winback.
A pessoa vai olhar pra aquilo e vai falar assim, cara, eu não sei nem como mexer com esse boneco.
Pois é.
Entendeu? Então...
Eu acho que esse lance do Nintendo 64 trouxe uma parada à tona que eu acho muito bonitinho. Que as pessoas, no dia da live que eu tava jogando, eu fiz uma live especial jogando. Vieram me ensinar o que era emulação. Acho muito bonitinho o pessoal querendo mostrar, tipo, você sabe que todos esses jogos são emuláveis de graça no computador, né? Amigo, vai jogar Pokémon Stadium no teu computador aí e me diz, quando tu escolher o primeiro Pokémon e a tela ficar toda chiando, tu me
fica
fala...
Toda preta. Ela fica toda preta, com quadrados pretos.
Não, e querendo me ensinar, irmão, se tu não serrou um GameCube, tu não tem moral pra me ensinar sobre emulação e pirataria. Sabe? Meu GameCube foi serrado, foi chipado, foi tudo que pôde. Assim.
Cara, você sabe o que eu lembrei? Eu tava jogando, antes de começar essa live, eu tava jogando Ocarina of Time. E, claro, né, a gente sabe que esses jogos estão sendo emulados no Switch, beleza, não vamos entrar nesse mérito. E na hora que eu fui, que eu literalmente comecei o Ocarina of Time, que eu não parei ainda, né, como vocês sabem, eu tava com as questões, então eu não tava jogando. Então eu falei assim, ah, deixa eu jogar um pouquinho aqui agora, pra me ver como é que tá o Ocarina of Time. Na hora que eu peguei a espada, logo no início, e que eu tive que equipar a espada, que eu apertei o pause, o start, pra poder ir pra aquele menu, e que não ficou a tela preta nem agarrando, e foi direto, eu olhei e falei assim, é emulação? É, mas teve um tratozinho aqui, porque não era assim que funcionava na ROM, não. Aí depois eu abri o Mario Tennis, falei assim, o Mario Tennis é um dos jogos que eu mais queria emular e que eu tinha mais dor de cabeça, porque eu lembro que ficava a quadra com os buracos pretos. Aí eu olhei e falei assim, cara, então assim, foi feito um trabalhinho, um cuidadozinho aí, né? Só que assim, né, já avançando um pouquinho na temática, não dá pra você querer que os jogos sejam lindos, gente. Esses jogos foram feitos, pensados em televisões, né, de tubo, CRT, que tem toda aquela questão lá do tipo de imagem... Você colocar esses jogos hoje, se você pegar um Nintendo 64 hoje, ligar numa TV 4K ou numa TV mesmo que tenha Full HD, você vai ter um sério problema, porque você vai levar muito susto com aquilo que você vai ver.
E o principal, não acredita nas fotos que você vê na internet, tipo, eu rodando meu 64 na minha televisão 4K, porque na foto fica muito bonito mesmo, pessoalmente, é uma maçaroca horrível, é horroroso.
É um treco horroroso, existem mods... Né, mods que são feitos para poder melhorar essa situação, que são aparelhinhos lá que você liga e tal. O 64 tem uns assim que ainda funcionam bem. Agora, quem tem mesmo um que funciona muito bem é o GameCube. Mas até mesmo o Wii, se você ligar ele para poder rodar numa TV atual, a imagem não fica boa. Né? Tanto que quem teve o Wii U vai se lembrar, né, quem comprou jogos do Virtual Console de Nintendo 64 no Wii U, A Nintendo teve uma saída para resolver esse problema, que ela colocou um filtro cinza nos jogos. Mega cinza, assim, os jogos ficam meio desfocados, sabe? É... Tanto que fizeram esse comparativo, as pessoas mostraram a imagem do Virtual Console do Wii U e a imagem dessa versão. A diferença é que não tem o filtro cinza mais. E sem o filtro cinza, os defeitos, entre muitas aspas, aparecem com mais tranquilidade. Você vai ver o que o Link dorme de olho aberto, você vai ver que tá cheio de quadriculado pelos cantos, você vai perceber nitidamente que os cenários internos do Ocarina of Time são imagens PNG coladas e que o Link anda em cima dela. Você vai ver tudo isso.
É, pois é. E é uma parada bizarra que, tipo assim, essa questão de ser emulação nunca foi um problema. Até aqui, eu não sei de onde começou isso, que um jogo não pode estar num outro console sendo emulado, como se fosse preguiça e tal. Sonic Mega Collection do GameCube era todo emulado. E não era, sim, um problema, né? Porque era um jogo vendido. Full price, sei lá, não sei qual era o preço na época, eu não tenho noção.
Mas já que nós estamos falando da Nintendo, vamos falar de Zelda, né? O Master Collection do GameCube é emulação.
Pois é, pois é. E isso nunca foi um problema. Era tipo, tô jogando esse jogo no meu console novo, olha que maneiro.
Cara, eu acho que entra naquele mérito, que é um argumento que até me irrita também, aquela coisa, tipo assim, que streaming tá disponível tal filme, aí o cara fala, tá no, naquele uTorrent, não sei o quê. Cara, se tem uma coisa assim, tanto na área dos games, seja pirataria, seja emulação, seja nos filmes pirataria e tal... Uma coisa que eu não tenho mais paciência é ficar de correndo atrás de link. Aí depois você passa por 10 propaganda, você vai abrindo abas de propaganda. Aí você tem que saber se aquele link realmente é aquele que você vai baixar. Aí você fica meia hora baixando, aí você tem que rodar, sim, você tem que fazer não, sim, sei o quê. Aí no caso de filme, às vezes vem com a... Você não acha uma legenda que sincroniza certinho. Aí você coloca na TV, fica de um jeito... Mano, eu não tenho mais paciência. Eu só quero sentar, deitar... E ligar lá na TV ou ligar no videogame e jogar, sabe? Então eu não tô nem aí que 64 tá disponível no computador, 64 tá disponível no celular, não sei o quê. Cara, eu não quero ter esse trabalho. Eu quero só ligar meu Switch, ligar lá no programa e começar a jogar. Uhum. Então, tipo, as pessoas, às vezes elas não entendem isso. Se você tem tempo pra se dedicar, ficar baixando mod gráfico, que não sei o quê. Igual eu vi bastante gente falando do GTA novo, né, que... Tem projetos do GTA San Andreas que o gráfico é muito melhor do que aquele que a Rockstar vai lançar. Cara, eu, tipo, sinceramente, eu não acho legal. Eu gostei muito do que a Rockstar apresentou lá naquele trabalho e eu acho legal, vou jogar, sabe? Então, eu acho que é isso. Você tem tempo de ficar baixando as coisas, você que faz, fica à vontade. Eu não tenho, entendeu?
O problema pra mim dessa questão toda... É aquilo que o Zé tava falando, dos caras que ele dá aula. Ah, você sabe que você pode fazer isso de graça? Eu falei, cara, eu sei que eu posso, né? Só que eu fiz uma opção por não fazê-lo, entendeu? É, eu não tô entrando aqui, né? Me desculpem quem possa entender errado. Eu não tô entrando na questão de discurso de pirataria pró, contra. Não, não é essa a questão. A questão é outra. A questão é a seguinte... Eu quero fazer uma opção por consumir o conteúdo dessa forma. Entendeu? Eu tenho acesso a isso e eu quero. Então, assim... Ah, você não tem que pagar? Olha, faz você aí no seu canto. Não, não é uma opção minha, entendeu?
Então, as pessoas, assim, não sabem respeitar a opção. Né?
É o fiscal da carteira alheia, cara. Ah, você pagou... Igual na época do 3D All Stars teve a mesma coisa. Ah, você vai pagar preço cheio em 3 jogos emulados. Paguei. Paguei mesmo, e tô feliz. Joguei felizaço. Da mesma forma como tem gente que vai pagar agora na coletânea de GTA e vai jogar felizaço também, cara.
Tem gente pagando R$5.000 em videogame que nem jogo tem. Então, assim, cada um faz o que quer, pô.
Não, cara, sabe? Vamos ser felizes.
Vamos que eu preciso falar sobre o que aconteceu quando eu fui assinar, galera. É sério o negócio aqui.
Então fala pra gente, então.
O que aconteceu? Eu falei pra vocês, né, que meu grupo, família, a gente decidiu, todo mundo, por fechar, a gente fez esse levantamento. Eu, sinceramente, se eles falassem pra mim, não, cara, não vamos fechar, eu acho que até não iria fechar também. Por fora, ou talvez até procuraria um outro grupo, porque, igual eu falei, eu tenho essa curiosidade, eu quero saber como que é. É igual com streaming, tá ligado? Eu sei que o Star Plus não ia ser bom, mas eu fechei tipo com uma espécie de grupo família naquele site Cotas e tô assinando. Vou desassinar porque não veio ao caso, mas não gostei, mas eu tentei, eu testei, né? E eu falei, vambora, meu grupo família tem algumas pessoas que vocês devem conhecer aí, a Andresa, ela faz parte, e também a Isa Basile. E a gente tava lá, vamos fechar. Beleza, todo mundo deu ok, todo mundo me deu dinheiro, tal, eu fui lá e fui fechar. Quando eu fui fechar, né, a gente tinha até fevereiro de 2022, que a gente fechou em fevereiro desse ano, né, a gente fechou um ano com o Nintendo Online Base. A gente ia receber um desconto para pagar esse upgrade do Expansion Pack por R$ 375 o plano família. Então não ia ser os 420 e pouco que é. E beleza, a gente fechou lá, dividiu e dá uns R$ 47 para cada um, beleza, tá show. Isso eu tava viajando, viu, gente? Nem tava com a cabeça lá. Então, eu só calculei lá, o pessoal me transferiu, eu falei, bom, agora é só fechar. Aí não dava. Deu o mesmo erro que deu quando eu fui comprar aquele jogo Beast Stars, acho que chama isso. Como isso, que chama? Isso.
Beast Stars. É porque tem muita gente comprando e assinando ao mesmo tempo e aí começa a dar erro.
Então, esse Gang Beasts aí, eu tentei comprar faz algumas semanas, não deu. Eu achava que era porque era 99 centavos, né? E não deu pra comprar, dava erro no meu cartão. Eu pensei, deve ser porque era 99 centavos, vida que segue. Beleza, aí aumentou pra R$99 depois. Mas daí, beleza, deu o mesmo erro. Que é o símbolo lá do Splatoon, o Lulinha do Splatoon, informando o código de erro e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, peraí. Será que eu coloquei algum cartão aí? Sei lá, vou tentar outro cartão. Igual na época lá do Gang Beasts, eu tentei vários cartões que eu tinha, não deu certo. E tava um caos, né, que eu tava viajando. E eu falei, Mandrake, seguinte, o Mandrake, ele é meu amigo, ele até gravou aqui algumas semanas atrás. Eu falei, cara, entra aí na minha conta, coloca seu cartão, aí eu te transfiro dinheiro. Aí ele tentou, deu o mesmo erro pra ele. Falei, não dá, cara. Eu falei assim, cara, e se eu transformar o Mandrake, né, em ADM do grupo, né, aquela coisa de administrador, não sei o quê. Eu tornei ele.
Só você que tem que tornar ele pai.
Então, não dava. Não conseguia tornar ele pai, eu tornei ele administrador e ele não conseguia mexer com finanças, né, com cartões, o que eu acho nada a ver. Se o cara é administrador do grupo, ele poderia ter essa opção, né. Mas não deu pra ele fazer. Eu falei, cara, o seguinte, a gente vai ter que, então, cancelar esse grupo família, a gente assina do zero, fazer o quê, né? Vai dar ali R$6 de diferença, mas pelo menos a gente assina. Peguei.
Deu certo?
Não, peguei e saí do grupo, achei que ia deletar. Eu saí e o grupo continuou sem eu. Aí, beleza, eu falei, cara, ferrou, agora não sei o que a gente vai fazer. Eu vi com a Andresa... Falou, cara, eu fecho pra vocês. Porque o Mandrake tava tentando fechar o plano família sozinho e dava o mesmo erro pra ele também. E ele falou que até hoje tá com o mesmo erro. Ele começou esse erro do nada também. E aí a Andresa conseguiu fechar. Aí ela não conseguia convidar o Mandrake porque ele era administrador do grupo família que ela tava. Aí o Mandrake teve que expulsar a Andresa, expulsar todo mundo. E a Andresa teve que chamar cada um, tudo de novo. E no fim a gente pagou o preço cheio. E, cara, eu achei isso bem merda, tá ligado? A Nintendo já faz mais de um mês que tá esse erro. Sinceramente, se da próxima vez eu for comprar um jogo, o que eu vou fazer, cara? Não consigo comprar nada.
Cara, tá uma confusão isso. Comigo rolou também. Não fui eu que assinei, foi o meu irmão que assinou. E rolou umas paradinhas assim também. Tinha negócio de nomear como pai, umas coisas assim.
Nossa,
e tal.
Muito chato,
eu sei
muito
que
complicado.
Foi muito complicado, foi uma tour muito doida, mas assim, depois de muito, muito custo, conseguiu.
Deu certo.
Agora, assim, a gente falou muito do Nintendo 64, mas a gente tá esquecendo da ovelha negra, né? Que é o Mega Drive.
Cara, eu achei tão simples, tão pouco jogo, assim, que eu nem olhei direito.
Então, o Mega Drive. Rolou uma série de comentários aí, inclusive reacenderam a guerra dos anos 90 aí, da guerra de consoles, de uma maneira absurda, né? Pra quem não acompanha aí Twitter, né? Ou então o Reddit também, né? aquela insider lá, pseudo insider Samus Hunter, né? Ela soltou um comentáriozinho que gerou muito problema sobre o Mega Drive, que era o fato do valor, né? Ela atribuiu o valor elevado do Expansion Pack à questão da inclusão do Mega Drive devido ao valor de licenciamento. Isso gerou muita polêmica, muita confusão e tudo, né? Porque eu não sei também se foi um tiro bom da parte da Nintendo ter incluído o Mega Drive nesse sentido. Mas também tem algumas coisas que ainda estão nebulosas, sabe? E eu quero acreditar nisso, tá? Por favor, gente. Não estou afirmando nada, eu estou falando que eu quero acreditar nisso devido à questão do valor elevado. A Nintendo colocou, além dos dois consoles aí no serviço online, a questão também da DLC do Animal Crossing, né? Que está chegando agora nos próximos dias, né? E existe uma teoria de que talvez algumas outras expansões de jogos venham pelo serviço online. Acho que seria uma boa, né? Apesar de que eu não gosto dessa coisa de pare de assinar e eu perco a DLC do jogo.
É, né? Isso me incomoda também, cara.
Isso me incomoda. Mas não sei, se for dar, beleza. Porque eu já vou ficar...
Cara, se vier mais DLC, até...
Porque
o que eu espero aí é mais DLCs e mais consoles nesse Expansion Pack, tá ligado?
Agora o console é praticamente certo que nós vamos ter outro. Por quê? O pessoal que faz aí... entra nos dados do Switch, puxa lá e vai conferir a programação, né? Faz a engenharia reversa do negócio. Né? O Datamine, é isso. Bom tema. Eles fizeram uma olhada na questão do Expansion Pack e eles constataram que cada um dos consoles tem uma numeração. Né? O Nintendinho é o 01, o Super Nintendo é o 02... O 64, não, acho que não é o 64 não, acho que é o Mega Drive é o 03 e o 64 é o 05. Então tem um 04 aí no meio, sabe?
Game Boy, certeza.
Ou então o 04 é o Mega Drive, 05 é o 64, eu não sei. Eu sei que tem um vago entre eles aí, segundo algumas matérias que a gente leu. E depois eu posso até olhar e colocar o link no post do site falando sobre isso. Mas que dá esse pulo, né? Então praticamente entrega que a gente vai ter um Game Boy aí no meio, né? Então tem algumas coisinhas aí que devem aparecer. Agora, se vai aparecer como parte da expansão ou se vai aparecer como parte do normal... Não sei, eu acho que vai aparecer como parte da expansão, porque a Nintendo
eu
não é
boa. Eu acho
que
é expansão também, cara. E assim, eu até ia falar pra vocês que... Sabe o que eu acharia legal e até justo? Se a Nintendo lançasse um console, o Game Boy base, né, Color e tal, no Nintendo Online normal, e o Game Boy Advance no Expansion Pack. Eu acharia até que justo aí essa troca... E ia definir se é questão de licenciamento, não sei o que, coloca o Advance no Expansion Pack. Aí eu acharia justo, acharia até legal a Nintendo dar uma pirada e colocar outros consoles, até aqueles que a gente não pede, sabe? Como uma espécie de zoeira, coloca lá o Virtual Console, tá ligado? Peraí, como que chamava?
Virtual Console.
Era Virtual Console mesmo? Não. Aquele vermelho lá?
Ah, o Virtual Boy.
Achei
que tava falando do Virtual Console, tem tudo a ver com o Virtual Console.
Eu tô achando que ele tá falando do Virtual Console. Mas o Virtual Boy não é zoeira, porque o Virtual Boy tem o melhor jogo do Wario, tá? Que é o Wario Land, tá lá do Virtual Boy, que é muito bem feito,
seria
tá?
Diferente,
não sabia,
cara,
eu achava que o
Shake legal.
Era de Wii, não sabia que era de Virtual Boy, não.
É isso, meu filho.
Falando o melhor jogo do Wario.
DS é o melhor.
Não, mas aí
nossa,
é o Wario.
Tá
falando do jogo plataforma do Wario, não confundam.
Até agora, porque o jogo do Wario é plataforma 3D, que é o Wario World. Foi mal, tag aí, foi mal.
Mas antes, já caminhando pro final, né? Assim, eu tava falando das expectativas, eu queria ouvir de vocês também. Quais são as expectativas pra vocês para o futuro do sistema online da Nintendo? Vocês acham o que vem por aí?
De coração, eu acho que vem mais DLC, vão vir DLCs novas e vai vir DLC de coisa antiga. não duvido que venha. Com o tempo venha, quando lançar Splatoon 3, eles botem Octo Expansion do 2. Sabe, essas coisas assim?
Isso, isso.
Eu acho que vem, acho que vem. Acho que vem Game Boy, com certeza. Tipo, não, bota a mão no fogo pelo Game Boy.
Ah, isso aí também.
E eu acho que vem, se a SEGA, vamos lá, eu já tô indo longe, a SEGA tá lá, veio o Mega Drive, eu acho que eles vão continuar botando jogos de Mega Drive, até porque agora meio que o céu é o limite, porque vem Banjo-Kazooie pro sistema online, que é um jogo da Rare, então não sei, vai que vem Conker, vai que vem outras coisas. E dentro da SEGA tem jogo que já tá em coletânea, né, todos eles estão naquele da SEGA, e o Castlevania tá no do Castlevania.
Uhum.
Então eu acho que outros jogos de coletânea podem acabar vindo pra outros sistemas, talvez Mega Man X do Super Nintendo. Não sei.
Ai, quem dera, quem dera.
Sabe,
quem dera.
Tipo, legal, esses jogos, eles abriram muitas portas, tipo. Banjo-Kazooie tá aí, era impossível. O Sakurai falou, quer jogar Banjo-Kazooie? Compra Xbox.
Cavalo!
Ele falou isso.
Ele então, falou assim, isso.
É uma parada que, cara, o céu é o limite agora, de verdade. Então eu acho que pode vir, sei lá, o Game Gear, da SEGA ainda.
Ah, legal. É. Tem uma coletânea, né, no Switch já.
É, e eu acho que bate com o conceito de que o Switch é um console híbrido, blá 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 e tudo mais.
É verdade, verdade.
É, você tem um console de mesa e o portátil da época. E eu acho que é isso.
Não, eu também. Eu acho que assim, pro futuro, eu acho que a gente tem que separar o que a gente acha que vai acontecer e o que a gente queria, né? O que eu queria que acontecesse é que cada hora a gente ganhasse, a cada, não sei, X meses a gente ganhasse aí um novo console, não tem que esperar um ano. Igual, tipo, do Nintendinho pro Super Nintendo foi um ano. Do Super Nintendo pro 64 foram dois. A gente sabe que teve pandemia aí no meio, mas também não vai mais ter, né? Tomara. Então, não quero esperar mais um ano pra um Game Boy, tá ligado? Então, eu queria que a Nintendo entrasse numa... Não uma zoeira, igual eu falei, mas, sabe? Tipo, dá pra fazer? Então, vou colocar lá. Ou se dá pra fazer não é difícil pra mim... Não é caro, eu vou colocar para expandir, para ter mais opções. E então eu espero sim que tenha Game Boy, Game Boy Advance. E quem sabe, tipo, assim, seria sonho meu. Já eu acho que é impossível acontecer o GameCube. Sabe o que eu acho que o GameCube é impossível de acontecer? Que muitos jogos ali, eles servem de base para ter um remake, uma versão em HD no Switch, sabe? Então... Ah, vai jogar lá o Mario Kart, lá o Double Dash? Pode ter uma versão HD pro Switch, quem sabe, né?
Eu não lembro em qual episódio eu comentei isso. Mas os jogos de GameCube eu acho quase impossível de vir, porque eles são todos portáveis. Eles são todos portáveis. Sim. Tipo, qualquer jogo do GameCube hoje, se você jogar um filtrozinho nele, ele vem pro
e a Nintendo vai querer abrir mão da grana.
É, ela não vai perder isso. Então, por isso que eu acho que não rola.
Não, agora, eu também acho. Seria sonho mesmo.
Não, sim. Agora, o que eu acho que vai acontecer, muito do que foi falado aí do Zé, falou questão de DLC, eu acho que pode rolar, questão de outros consoles. Mas eu acredito que com o Expansion Pack, eu acho que vai trazer jogos com mais frequência. Porque, por exemplo, a Nintendo já anunciou uma leva de jogos que vem pro 64. Coisa que ela nunca fez com nenhum outro dos
consoles. Isso é verdade.
Uhum. Então, eu, tá certo que o catálogo veio bem fraco. Tem pouquíssimos jogos.
Tem meia dúzia de jogos.
É.
Pois então, não tem assim, Camilhão Twist.
É. Então, assim, nada mais justo. Mas eu acho que ela vai atualizar com mais frequência. Se bobear, ela volta até aquela política dos jogos mensais. Entendeu? Porque se
podia, eu não sei, podia voltar.
Você
podia voltar
para
todos, né? Tipo, mensalmente, ter mais jogos para Nintendo, mais jogos pro Super Nintendo, mais jogos pro 64 e mais jogos. Pode ser um por mês, Nintendo. Ouve a gente. Um jogo desses consoles aí por mês, eu acho que eu já fico feliz, cara. Nem que venha coisa zoada, no meio de quatro venha um zoado. Não, mas passa despercebido. Chegou o
O do Fusca. Veio o jogo do Fusca no 64. Tá bom, mano.
Não, mas Nintendo, eu só vou te pedir uma coisa, já caminhando pro final desse podcast. Coloque Top Gear ali, por favor.
Nossa, tá faltando.
Coloque
verdade,
Top Gear pode. Ali no 64, por favor. Nunca te pedi
Nintendo,
nada.
Super Homem 64. Super Homem 64, só isso. Mais nada.
Nossa.
Por favor.
Aí entrar naquele lance da zoeira que eu falei,
Nós estamos esquecendo de uma coisa. Será que a Nintendo vai tancar colocar o Resident Evil 2 no 64?
Eita!
Pensou?
Olha, isso é bom, tá?
Será que o Switch roda? Ele não roda Kingdom Hearts, né? Será que roda Resident Evil 2?
Vai ser o 64 Cloud Version.
É. 64 Cloud Version.
Muito bem, chegamos ao final desse Project NCast. Tô muito feliz de estar de volta, gente. Muito obrigado aí por esse
bom
tempo.
Bom demais ter você de volta, padre. A gente quer sempre você aqui com a gente, cara. Você é nosso, né? Nosso paizão aqui, de verdade.
Gente, não vou me afastar mais não, tá? Nós vamos agora, a vida tá voltando pro lugar, se Deus quiser vai dar tudo certo. E a gente vai estar aí toda sexta-feira por volta do meio-dia, como vocês já sabem, né? O Project NCast. Você pode acompanhar a gente em todos os serviços de streaming de áudio, também direto lá no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, beijo.
Valeu, gente, tamo junto.
Valeu.
Ufa, gente, que saudade que eu tava em gravar.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.